agenciadepodcast.com.br.
Oi, eu sou Antonella Vanoni.
Oi, eu sou a Estela Espínola.
E eu sou a Júlia Ribeiro de Lima. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu choro muito na terapia, que é sobre pedir desculpas. Vocês pedem desculpas demais?
A gente vai responder isso depois da vinheta. Segue o meio-fio.
Por que você fala muito disso na terapia? Você tem dificuldade pra pedir desculpa?
Não, eu peço desculpa demais.
Ah, tá.
Acho que eu já contei isso uma vez no podcast. Eu sei que no meio fio, em 4D, eu contei isso no primeiro episódio. Mas quando eu terminei... O último relacionamento, que não foi muito bem um relacionamento, foi um mês e meio de relacionamento. Quando o menino terminou comigo, eu pedi desculpa pra ele. Falando assim, desculpa, real, juro por Deus, isso aconteceu.
Não, eu acredito.
E daí ele pegou e falou assim, Ju, sendo muito sincero com você, cara, você tá pedindo desculpa porque eu tô terminando com você. Eu acho melhor você procurar uma ajuda e tal, porque você tá passando por uns problemas. Pipopopó. E daí eu fui pra terapia. Real, obrigada, menino.
E você sente que isso melhorou?
Melhorou muito, assim, eu aprendi muito a aceitar coisas e não pedir desculpa por tudo.
Porque eu acho que o que é importante a gente já começar falando nesse episódio sobre pedir desculpas é que nenhum dos excessos é bom. Você não saber pedir desculpas
e você pedir desculpas
pra qualquer coisa.
A minha terapeuta falou que em uma hora de sessão eu pedi 14 desculpas.
Eu acho que nos dois extremos eu tô mais com você também. Eu sou das que pede muito. Sabe? Meu Deus, eu sinto que eu tô incomodando, sabe?
Eu sou essa pessoa.
Melhorei muito nela. Você não é assim.
Não, mas eu já fui muito.
Ah, eu falando por você. Você não é assim.
Não, eu não sou mesmo. Mas eu já fui muito. Eu acho que é por isso que eu não sou mais assim, na verdade. Porque eu sou uma pessoa que eu puxo muitas coisas pra mim. Eu acho que tudo é responsabilidade minha.
Uhum.
E não só falando de desculpas nesse sentido, mas falando de qualquer coisa, assim. Eu sou a pessoa que eu acho que eu tenho que ter o controle.
Uhum.
Que eu preciso ajudar, que eu preciso fazer alguma coisa. E nisso, eu acabava pedindo desculpas mesmo quando eu não tava errada, assim. E eu já sofri muito por isso. Nossa, já me desgastei muito por isso também. Já me chateei muito também, porque é uma quebra de expectativa. Uhum. Quando a gente, enfim, entra em confronto e a pessoa não assume seus erros.
Sim.
E eu acho que justamente por todas essas questões que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais centrada nesse sentido, sabe?
Uhum.
De, claro, quando eu tô errada, eu consigo admitir tranquilamente. Eu não sou uma pessoa orgulhosa nesse sentido. Eu peço desculpas sem problema nenhum. Mas quando eu sei que eu tô certa, eu não peço desculpas nem... E assim, mesmo que fique uma torta de climão, eu não peço desculpas.
Mas você já pediu?
Eu sou assim também.
Já, é isso que eu tava falando. Eu já pedi muitas desculpas quando não era culpa minha. Eu já pedi muita desculpa pra melhorar a situação.
Já pediu desculpa pelos outros?
É isso que eu acabei de falar, amiga.
Ah, tá. Desculpa.
Tipo, pedir desculpa pra melhorar a situação no sentido de... Quando a pessoa fez alguma coisa errada, eu fui lá e pedi desculpa. Sendo que a pessoa que tinha que...
Sim.
Pedir desculpa. Já passei por isso tudo, sim. E é muito dolorido, na verdade, porque eu acho que o lance de pedir desculpa, ele envolve muito ego, né?
Uhum. Muito. É você assumir o teu erro.
Você precisa de humildade pra pedir desculpas.
Exato. E aí que entra o lance também de que pedir desculpas demais não é humildade, necessariamente.
Não. Não é insegurança.
Exatamente.
Sim. Agora eu digo humildade de você, quando você reconhece que você errou, né?
E aí, sim.
Não faz sentido.
Aí é outro problema pra mim.
O quê? Reconhecer que você errou.
A Leonina dizer que errou.
Mano, eu sou Ariana. Gente,
eu sou Ariana.
Minha mãe é taurina. Minha mãe é taurina. Minha mãe nunca pediu desculpa.
Minha mãe é capricorniana.
Não faz parte do repertório dela pedir
desculpa. Minha mãe é capricorniana osso.
É capricorniano também.
O Rafa é taurino e ele pede, mas é difícil.
É que eu acho que tem um problema que, assim, de todas as questões que envolvem pedir desculpas, além de, claro, as pessoas não assumirem seus erros, uhum, o que mais me incomoda é as pessoas pedirem desculpas se justificando pelo erro. E isso eu não gosto. Tipo...
Desculpa, mas eu fiz isso porque tal, 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 tal. Aí não é pedir desculpa,
não,
né?
Não, não. Não, mas não é nem nesse sentido. Porque eu acho que quando a pessoa justifica o porquê ela errou, beleza. Mas quando é uma falha muito falha, sabe? Tipo, eu não sei se estou sabendo explicar, gente.
Não sei também. Não sei.
Eu acho que é quando mais uma falha, assim, de algo meio moral, assim, sabe? Sim. De tipo, traição.
Ah, isso que eu ia falar, te traí, desculpa.
É, vou usar esse exemplo. Ai, desculpa, mas é que aconteceu isso, 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 isso.
Eu tava assim, me sentindo mal. É, isso
cara. Ou sim. Mina, sei lá. Não é válido uma justificativa.
Sim,
tipo,
total.
A desculpa ela tem que ser genuína. E não pela justificativa, mas pela. Eu acho que não pode ser uma justificativa, tem que ser uma explicação. Entendem a sim. diferença?
É, por exemplo, você errou um negócio no trabalho. Você fala assim, ah, desculpa, eu achei que era dessa forma, mas aprendi que é de outra forma.
É, e não entendeu? Assim, desculpa, eu errei no trabalho, mas é que a culpa é do fulaninho que não...
Nossa.
Não, total.
É tudo uma questão de tom, sabe?
Uhum.
Exatamente. Eu sou muito essa que justifica os erros e que pede desculpa, mas porque eu realmente às vezes não sabia, né? Mas tipo, num trabalho novo, esses dias eu até passei por um negócio... Que varam assim, ah, Ju, destica tal coisa quando for publicar. Então eu falei, pô, desculpa, Lari, eu não sabia. Daí a minha chefe falou assim, desculpa, Lari, eu que esqueci de avisar, entendeu? Daí,
pirou me deu desculpa,
mas eu acho que isso tudo bem, mas exatamente, tipo, quando é um problema moral, é muito...
Mas tu não precisava nem dizer que tu não sabia, amiga. Era só dizer, ah, tá bom, na próxima eu...
Ah, não, é que eu sei lá. Eu,
porque tu dizer que tu não sabia, tipo, tá, mas...
É. Mas isso é uma coisa que a minha amiga Luísa Trópia fala muito. A mãe dela, quando ela quer inventar uma história, ela começa a inventar, tipo, muita desculpa, sabe? Tipo assim, ah, não vou poder ir hoje. Porque, daí, sei lá, você fala, não vou poder ir hoje. Ah, não vou poder ir hoje porque eu tenho um médico, é o único médico que eu consegui marcar, blá, 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 blá. Eu sou essa pessoa. Eu tenho que inventar uma história pra justificar.
Muito. É, justificar muito.
Então, eu acho que a gente só precisa justificar quando a gente erra com alguma coisa muito séria.
Uhum.
Do contrário, é só dizer, não rolou, desculpa. É isso aí, sabe? Mas eu acho que a gente tem que... Eu acho que é mais do que trabalhar o ego, é trabalhar a humildade interna que a gente tem, sabe?
Então,
de entender que todo mundo erra, que nós somos humanos, que somos vulneráveis, que existem coisas ao nosso redor que interferem na nossa rotina, na nossa vida, na forma como a gente lida com as coisas. E que tá tudo bem, assim, sabe? Uhum. E que pedir desculpa é realmente uma maneira genuína de entender todas essas questões, de assumir pra si mesmo, assumir pras pessoas. E principalmente quando a gente afeta a vida de alguém com a nossa situação, né? Não quero ficar usando erro, porque parece que a gente só pede desculpa quando a gente erra. Sendo que a gente pede desculpa em diversas situações, assim.
Sim.
Mas é isso, eu sinto que falta isso na gente, né? De, tipo, baixar a guarda. E entender que tá tudo bem a gente errar, que faz parte e que a gente pode melhorar. E não ficar assumindo a bronca dos outros pra gente, porque no final das contas, quando a gente pede desculpa pelo outro, a gente não dá nem a chance da pessoa processar o que ela fez, né?
Não, a gente só assume.
É, exatamente.
Uma coisa que é muito complicada, eu não sei nem se não vira um outro episódio isso. Que eu sinto que eu tenho mais dificuldade em perdoar do que pedir desculpas.
Ah, eu não tenho dificuldade em perdoar, não. Não sou rancorosa.
Eu sou escorpiana. Eu sou meio rancorosa.
Eu sou um meio termo. Eu até consigo perdoar, mas eu tenho o meu tempo.
Uhum.
Talvez, se tu me pedir desculpas agora, eu posso até te dizer, ah, tá, beleza. Mas eu vou ter meu tempo pra processar, sabe?
Sim.
E eu acho que isso...
Eu acho que também, muitas vezes, se a pessoa que pediu desculpas, você vê que ela fez isso de forma consciente, de forma responsável, que ela viu que não estava certo, aí é muito mais fácil de você perdoar e seguir em frente. Eu acho que eu tô pensando aqui, os casos que eu guardo meio mágoa, as pessoas envolvidas. Tipo, nem pediram desculpas, sabe? É óbvio que eu não perdoei. As pessoas nem pediram desculpas, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que tem um pouco disso também.
Cara, eu tenho esse problema que eu sou zero rancorosa. As pessoas podem pisar em mim que eu vou estar de boa.
Não, eu sou bem rancorosa, infelizmente. Mas não é nem um pouco saudável isso também.
É que o rancor, ele nos protege um pouquinho, assim, né?
Sim.
Não que rancor seja bom, necessariamente, mas... Ele dá uma resguardada na situação.
Vocês já sentiram que vocês pediram desculpas... Da boca pra fora.
Já. Oh.
Nossa. Algumas vezes.
E como resolver isso? Porque tem vezes que você sabe que você tá errada, mas... Porque, assim, pedir desculpas é um pouco você falar que você não vai fazer isso de novo.
Não, necessariamente.
É, também não. Depende.
Depende, amiga.
Porque é meio que você fala que você errou, concorda?
É, mas alguns erros se repetem, né?
Sim.
Depende do erro, tá? É que eu acho que existem graus. Acho que existem situações diferentes, assim. Uhum. Uma coisa é a pessoa trair, pedir desculpa e voltar a acontecer. Outra coisa é eu pisar no teu pé, pedir desculpa e pisar de novo sem querer, sabe?
Uhum. Ah, sim, com certeza. Não, não. Tô falando dessas coisas mais conscientes.
Ah, sim.
Mais sérias. Não,
é. Acho que depende. Mas uma coisa, assim, que também é válido a gente levar em consideração, que às vezes as pessoas erram com a gente, mas só da nossa perspectiva, né?
Uhum.
No sentido de... Sim. Ah, o fulano foi lá e fez uma coisa que eu não gostei. Mas o fulano sabia que tu não gostava?
Sim.
Tinha como ele não... Tinha como ele ter noção disso? Será que ele não foi sem querer?
Não foi uma expectativa que você criou?
Exatamente. Não é uma expectativa que você criou, que você tem que lidar com ela sozinho?
É, mas também tem casos e casos, né? Porque tem casos que precisam de desculpa e a pessoa acha que não tem que pedir desculpa de forma nenhuma. Entendeu? Tipo, eu já ouvi que mal entendido não se pede desculpa.
Sendo... Ui, não, não é pra tanto, né?
Então,
é,
eu já ouvi
que não,
isso.
Também. Não, eu também acho que não é pra tanto.
É, eu acho que a gente pode... É aí que tá. É a questão de ter humildade pra saber assumir e...
Exatamente.
Quando... E eu acho que sabe qual é uma coisa que expressa muito bem esse assunto? É quando algum famoso fala assim, ah, desculpa se eu ofendi.
Sim.
Ou desculpa por ter ofendido. Desculpa já se alguém se ofendeu e desculpa se eu ofendi. Existe uma diferença muito grande.
Desculpa.
Exato. Eu acho que é isso. Tipo, desculpa se te magoei ou desculpa se você se magoou.
Sim, total.
Eu acho que existe essa diferença, sabe? Porque às vezes a gente se magoa sozinho, gente. Vamos ser sinceros, que esse lance da expectativa.
Sim.
Às vezes são coisas bem banais. Às vezes são coisas sérias e que, claro, que um pedido de desculpa auxiliaria muito no processo de reconciliação, né?
Sim. Eu tô pensando aqui também, eu aprendi a baixar muito minhas expectativas depois que eu aprendi a parar de falar desculpa para tudo.
E como você aprendeu a parar de pedir desculpas para todo
Cara,
mundo?
Eu realmente comecei a me policiar, de verdade, assim. Pequenas coisas.
Uhum.
Por exemplo, alguém segurar a porta pra mim no elevador e eu falar, obrigada, desculpa por demorar. Entendeu? Coisa assim, gente, eu pedi desculpa pra literal tudo. E eu comecei a me policiar nessas coisas. Eu falava assim, eu só podia ter falado, só obrigada. É você
assumir...
É
uma insegurança. Você
é
sente
total.
Que é uma insegurança, né? Uma... Sim.
É total. É você assumir que você...
Você querer, sei lá, já se antecipar, né?
Sim. Por algo que você nem fez e nem tá errado, sabe? Uhum. Tipo, a pessoa segurou a porta do elevador pra você por uma gentileza, não por uma obrigação. Você tem que pedir desculpa pela obrigação que ela teve de segurar a porta.
É, e eu acho que também é uma lição pra gente, se a gente tem algum amigo, alguma pessoa próxima que passa por isso de ficar pedindo desculpas, que a gente também, sabe, não cobrar essa mudança da pessoa e tipo,
Total.
Entender que é uma coisa que ela tá passando com ela mesma e que
Total.
Muitas vezes não é fácil, que a gente precisa ter paciência, né? Receber um tweet aqui de uma ouvinte nova falando isso, que tipo, todo mundo... Cadê? Todo mundo... Na família dela, fala que ela pede desculpas demais e que é uma coisa super automática, porque ela acredita o tempo todo que ela tá fazendo uma coisa errada. E muitas
Nossa.
Vezes ela só fez uma coisa normal e ninguém viu nada demais.
Gente, que pesado.
Sim.
Exato, mas é exatamente o que eu passava. E aí é hora de você tentar olhar um pouco pra dentro e reparar assim, pô, a situação X.
Uhum.
Eu precisava ter pedido desculpa? Talvez não. E tentar se policiar dessa forma. Eu melhorei muito, ainda peço muita desculpa. Mas eu melhorei muito, assim, só de me policiar mesmo.
Uhum.
Queria começar com as perguntas, vamos?
Vamos. Uau!
E eu queria perguntar a seguinte coisa. É
Tô
necessária
nervosa.
Sempre? Às vezes a palavra é banalizada e
Sim.
a gente se escora e não muda de atitude.
Eu acho que isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. De verdade, é legal quando
Sim.
você consegue ter essa consciência de que, meu, você tá falando só da boca pra fora... Você tem que falar com a intenção de melhorar, sabe?
Sim.
Cara, o grande problema, exatamente, é quando fica da boca pra fora. Quando você acha que você vai solucionar tudo pedindo
uhum.
desculpa.
Uhum.
Entendeu? E daí você fala assim, ah, desculpa. E daí no dia seguinte você faz a mesma coisa e fala, desculpa.
É, exatamente. Exatamente. O que fazer quando a outra pessoa é orgulhosa e não dá o braço a torcer?
Ah, eu acho que ciúmes...
Nossa,
como estranho os episódios. Corta isso, Emerson, por favor. Eu acho que desculpa é uma coisa que você não pode forçar. Ninguém te pedir desculpa.
Porque isso também vai ser perder... cabeça dura, né?
Isso vai ser cabeça dura e você vai estar recebendo uma desculpa uma... Não... de mentira.
É, que é da boca... Exatamente, que a gente falou anteriormente, da boca pra fora.
É que eu acho que é até interessante entender o que o sentimento de alguém pedir desculpa pra gente nos traz.
Superioridade.
Não sei, será?
Eu acho que depende da situação, mas nessa pergunta em específico, que ela tá chamando outra pessoa de orgulhosa, mas talvez sim, ela mesma esteja sendo orgulhosa, porque ela quer muito ouvir essa desculpa, esse tipo, me perdoa, me desculpa.
Uhum.
Às vezes é só uma cabeça dura de saber que alguém tá certo, né?
Não, uhum. Nossa, acabei de lembrar de uma situação que aconteceu comigo, com uma amiga minha, que aconteceu uma coisa muito chata, e essa amiga minha me contou, e daí... Aconteceu uma coisa parecida comigo, no mesmo dia, com a mesma pessoa. E daí de manhã ela falou assim, nenhuma desculpa na minha caixa de mensagens. Eu falei, nem na minha, amiga. Tipo assim, esperando a desculpa da pessoa que fez cagada, entendeu?
Isso é uma coisa que eu acho que a gente não pode tem esperar. Que fazer.
Exatamente.
É, eu não espero... Eu acho que daí é aquele negócio, né? Que talvez seja um pouco pessimista da minha parte. Mas eu não espero o melhor das pessoas, necessariamente. Principalmente de pessoas que eu já sei como é que funcionam. Eu não vou esperar que a pessoa me peça desculpa se ela fez alguma coisa errada, porque às vezes que as pessoas nem se dão conta, dependendo do que é, sabe? E aí a gente contar que a pessoa tem esse bom senso é basicamente criar expectativa.
Sim, total.
Mas eu acho também que é legal você ter o amor próprio de falar... Mano, não tá legal. Eu recebi aqui uma mensagem de uma ouvinte falando que ela não tem dificuldade em pedir desculpas, mas que ela tem aquela amizade em que só ela tá o tempo todo pedindo desculpas e correndo atrás. Eu já passei por isso. Hoje eu vejo que, mano, o quanto eu tinha que me doar pra essa amizade dar certo, o quanto todas as vezes que a gente brigava, eu que... Cara, eu tinha certeza que eu tava certa e eu ia lá e falava, ó, eu não quero mais ficar brigada com você, então me desculpa, tá? Sendo que eu sabia que eu tava errada e, cara, hoje que eu não tenho mais essa amizade... Isso, desculpa, tô emocionada. É, e hoje que essa amizade acabou, eu vejo, mano, o quanto era horrível pra mim, cara.
Amiga, eu também. Já passei por isso.
Eu também.
Então, pra você que mandou essa mensagem falando isso, eu acho que você tem muito que pensar, tipo, se você quer esse tipo de amizade pra você.
Esse tipo de pessoa por perto,
se tá valendo
verdade,
a pena,
né?
Mesmo, porque provavelmente talvez não esteja, provavelmente não, mas talvez não esteja.
Ela faria por você o mesmo que você faria
sim,
por ela?
Sim, exatamente, porque o que eu sinto hoje em relação a essa minha amiga, é que, mano, ela não queria ser minha amiga.
Sim.
Sabe? E eu forcei a barra, e eu não preciso disso.
Ai, me...
Uma pergunta muito boa. Aceitar as desculpas, mesmo ainda estando magoado?
Ah, isso é difícil.
Eu acho que é o que a Antonella falou. Você pode até desculpar, mas você vai ter o seu tempo.
Ai.
Mas aí tu desculpa, porque eu desculpo.
Eu mas desculpo também.
Eu também, mas assim, eu já ouvi muitas vezes de pessoas falarem pra mim, tá, mas se você tá falando que você desculpa, você não tem que ficar voltando e jogando isso na minha cara. Porque as minhas desculpas foram sinceras e você tá falando que você desculpa.
É que
então,
você é rancorosa,
meu amigo. Eu sou rancorosa.
É que tem algumas coisas que tem que botar uma pedra em cima depois que tu pede, depois que tu aceita as desculpas.
Eu
né?
sei que não é fácil você, ouvinte, que também passa por isso. E que também deve ser de escorpião.
A Estela lembra que não deu parabéns pra ela no aniversário. Morro de medo de esquecer.
Que quem?
Você, quem não deu parabéns no aniversário.
Sim.
Eu morro de medo de esquecer.
Não, esse negócio do aniversário até melhorou um pouquinho. mas, eu, tipo, esse exemplo é clássico na minha vida. Na oitava série, meus amiguinhos foram embora da minha festa pra beber e fumar na casa de um outro cara.
Na oitava série?
Na oitava série. A gente tinha, tipo, 14 anos.
Auge.
E na minha festa não tinha essas coisas rolando. Daí eles foram embora e eu lembro que eu fiquei... Cara, até hoje eu falo sobre isso com os meus amigos. Tipo, hoje eu super num tom de brincadeira. Super num tom de brincadeira, mas eu sempre falo... E o meu aniversário de 2008, na oitava série? Quando eu fiz 14 anos, faz mais de 10 anos, gente.
Amiga.
É num tom de brincadeira, mas assim, cara... Mano, rancor faz muito mal pras pessoas, gente.
Não aconselho.
Uhum.
Outra pergunta muito boa. Como foi o processo de se perdoarem porque fizeram algo?
Ah, é
muito
difícil.
A gente tá
falando
muito de perdoar o outro, de desculpar o outro, e sempre relações com outras pessoas envolvidas.
E quando você erra, né?
E quando é com a gente mesmo?
Amiga, é muito difícil.
Nossa, é difícil mesmo. É difícil mesmo, é muito difícil.
Eu não gosto.
Eu também. Eu tenho muito... eu sou uma pessoa muito crítica, já falei isso muitas vezes. E comigo eu sou mais crítica ainda, graças a Deus. Não, graças a Deus não, né? Graças à terapia eu estou conseguindo melhorar isso. Mas eu tenho muita dificuldade de me desculpar, de relevar erros pessoais meus comigo mesmo, com outras pessoas.
Eu fico martelando. Também. Eu fico pensando, assim, eu fico remoendo isso na cabeça. Nossa. Será aqueles memes de você vai dormir, daí noias, 3 da manhã? Eu.
Sim.
É muito difícil. É, eu queria falar que eu tenho uma receita pra isso, mas eu não tenho, cara.
Nem existe, né?
Nem existe, é.
Mas também é sinal de que a gente revê, né?
Sim, e que a gente é humano, né?
É, porque eu acho que você se aceitar rápido o seu erro. Talvez você nem tenha tempo de pensar no que você fez e melhorar.
Sim. Mas às vezes eu fico pensando que eu queria... Eu sempre tenho essa frase na minha cabeça, que eu queria muito me tratar como eu trato os outros, sabe? Por que a Ju pede tanta desculpa pros outros e não pede pra si mesma? Por que a gente pede tanta desculpa pros outros e não pede pra si mesma? É meio que essa lógica, sabe?
Sim.
Por que a gente é tão gentil, a gente é tão solícito pra resolver situações de pedir desculpa quando os outros erram, só pra que não fique um clima ruim? E quando é com a gente fica se martirizando, né?
Total.
Estela tá olhando pro nada, pensando em tudo.
Tô com um vazio assim. Não, é porque eu tô pensando nisso mesmo. É muito ruim a gente ficar sempre se condenando e
se culpando.
Nossa,
né?
Se culpando.
Eu tô ouvindo a musiquinha daquele filtro triste do Instagram. Ah. Tan, 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 tan. Cara, tentando pensar racionalmente assim, eu não me desculpo por várias coisas. Eu não consigo aceitar.
Tu só para de pensar ou tu não
eu
para
só
de pensar?
Paro, uma hora eu paro de pensar. Entendeu?
Uhum.
Eu pensei, não vai se repetir.
Talvez eu acho que eu tenho um pouco de facilidade de me desculpar. Tô pensando.
Mas
talvez.
Nem tudo a gente
tô pensando
pra,
se eu,
aprofundar
se
tanto,
eu me condeno,
né?
Muito. Assim, tem coisas, decisões que eu tomei na minha vida que eu acho que a minha dificuldade mesmo é com os outros, é de perdoar os outros. Isso eu tenho muita dificuldade. Mas eu acho que eu me perdoo com mais facilidade agora, pensando, tipo, não me vem, sei lá, tem muitas coisas que eu penso, tipo, meu, eu era outra pessoa que eu não fiz isso,
então,
sabe?
Sim.
É, eu acho que a gente tem que ter essa, você tem que se tratar com essa leveza.
Sim.
É que eu tô tentando lembrar de uma cagada mora, assim, que eu fiz, e a única coisa que eu consigo pensar é em traição, e no momento, no caso, eu nunca farei.
Uhum.
Tipo, nunca traí ninguém, entendeu? Então...
Não, nem... Eu tô pensando em coisas que, tipo...
Menores.
Não. Eu tô pensando em coisas grandes também, mas, tipo, que não envolvem outras pessoas. Eu tô pensando em coisas que eu fiz comigo mesma.
É, isso que eu...
Tá.
Entendeu?
Tá.
É nesse sentido que você tá pensando, Tony?
Tá, justo.
Sabe, tipo... É, por exemplo...
Não atingi uma meta.
É,
não consegui fazer o que eu queria.
Gente, posso inclusive falar um negócio que aconteceu comigo hoje? Eu atingi uma meta.
Uhul!
Eu fiquei muito feliz. É, eu queria fazer uma aula na academia hoje de manhã. Eu e Tony estamos fazendo a mesma academia em horários diferentes. E meu despertador não tocou, eu acordei atrasada. E daí eu falei assim, eu tenho duas opções. Dormir mais e ir pra academia. Ir pra academia mesmo assim e fazer outra coisa. E eu fui.
Muito parabéns, amiga.
E daí, se eu não tivesse ido, eu ficaria me culpando. Sabe, pô, de
eu
ter ido na academia. Não
sei, eu acho que não me
academia.
Culpo tanto assim. Tipo assim, eu tô pensando em coisas grandes... Tipo, bem relevantes na minha vida agora, por exemplo. É, eu não fico me culpando que eu não... Talvez... Não, talvez não. Sei lá, eu não fico me culpando que hoje eu mudei de opinião e que eu não quero mais trabalhar com moda, por exemplo. Eu poderia ficar me culpando pensando... Ai, eu joguei o dinheiro que meus pais investiram na minha faculdade fora e tudo mais. Meu, eu fico... Eu tenho... uma empatia comigo mesma.
Que bom, amiga.
De pensar que tá tudo bem, entendeu? E que as coisas mudaram e que eu não tinha como saber antes. E que tudo bem, tem muitas coisas que estão fora do meu controle. Eu fiz o melhor que eu pude, entendeu?
Uhum.
Então...
Vamos fazer um jogo?
Vamos.
É bem rápido, na verdade.
Façam junto, ouvintes.
Eu quero saber... respondam pra gente no Twitter ou no Instagram. Eu quero saber qual foi a última coisa que vocês desculparam de alguém... E que vocês desculparam de vocês mesmos.
De alguém... Esses tempos eu e o Rafa, a gente teve uma discussão. E ele entendeu o meu lado, eu entendi o lado dele. E ambos se desculparam, pode ser?
Pode.
Pode ser algo assim?
Tu desculpou, Aline?
Desculpei, claro. Então. Amor, te amo.
Então é isso.
Que eu me desculpei.
Nossa, que difícil.
Ah, eu tenho uma coisa que eu me desculpei. Que eu fiquei muito mal por um tempo. Foi uma desculpa rápida. Eu fui demitida, né? Eu passei pelo ato de ser demitida. Não pedir demissão uma vez. E eu me desculpei rápido até.
Pelo quê?
Porque eu fiquei. Não, mas eu fiquei muito mal, entendeu?
Mas você acha que é normal quando você. Eu nunca passei por isso, mas eu acho que é normal quando você é demitido
eu
de
me
alguma
culpei,
forma você
tipo,
se culpar.
De não ter feito algo correto.
Sim. Por mais que existam motivos, muitas vezes, que estão fora do seu controle, eu acho que é normal você
total,
pensar.
Total, é. Eu me desculpei, assim, por mais. E era uma culpa muito mais irracional, que é pior, eu acho. É mais difícil de você se desculpar. Eu me desculpei disso.
Eu acho que eu me desculpei em relação dois pontos. Eu sempre me culpei muito por ter engordado. E hoje eu acho que eu fiz as pazes com o meu corpo.
Tudo, amiga.
Não
100%.
Eu ainda tenho 1 milhão de questões. Mas, assim, já aconteceu muito de eu ir, tipo, comprar uma roupa e falar, sei lá, na Zara. E falar, nossa, não tem meu tamanho. Calça nenhuma serve em mim. A culpa é minha. E hoje eu falo, mano, vai tomar no cu.
A culpa é da caralho da
vai
Zara.
Vai tomar no meio do... Entendeu?
Eu amei.
Então, eu acho que eu me desculpei dessa culpa, sabe? Assim, não, eu não tô falando que eu sou super bem resolvida em relação a isso, gente. Realmente, eu não sou. E de outros, as pessoas não têm falado muito desculpas pra mim. Tá. Eu vou dar um caso. Mas a pessoa não pediu desculpas, mas a minha mãe, eu tenho... Minha mãe, ela tem muita dificuldade de pedir desculpas. E ontem mesmo ela fez uma coisa, tipo, nada demais, mas que me deixou chateada. E que logo depois ela pediu desculpas do jeito dela.
Uhum.
Não acho que é legal fazer isso. Eu acho que é muito maduro e legal você pedir desculpas. Mas ela ficou daquele jeito dela, que é um jeito de começar a tratar muito bem... De mudar de assunto. E eu falei, mano, vamos seguir o baile.
Uhum.
E então, eu acho que essa foi a última vez. Foi ontem.
Que bom, amiga. Bom, como falar isso? Eu desculpei uma pessoa por uma situação bem ruim no final do ano passado. Eu acho que foi a última grande desculpa, assim, que eu me permiti dar, digamos, nesse sentido. E eu acho que nessa mesma situação eu me desculpei por não ter me priorizado mais. Porque eu acho que isso é uma grande questão minha comigo. E eu fiquei tipo, tá, tudo bem. Faz parte,
gente,
sabe?
Antonella é tudo.
Ah, gente, quem dera fosse tudo. Eu não
Sim,
sou
mas
metade.
Mas assim, que bom que você
não,
conseguiu sair mais forte e aprender, assim. Que. Claro que não foi
entendi,
fácil você
amiga,
passar por isso,
mas
assim,
foi bom.
Que bom que você conseguiu sair disso enxergando que você
sabe
o seu valor e tudo isso, e como você precisa se tratar.
Sim.
Se tratar, eu digo, se tratar com cuidado, se tratar com carinho.
Se Exatamente. Cuidar.
Sim, se cuidar.
Exatamente.
Sim. Ela merece. Amiga, mas é real, assim. Tipo, eu acho que nesses de todos... Acho que todos foram fortes, na verdade. Mas você aceitar e você se desculpar por não se priorizar é algo muito bonito.
Sim.
Mas quanto ao corpo, eu te entendo muito, amiga. Sim. Porque é muito foda.
A gente se culpa muito.
Muito.
Isso porque, assim, eu não sou nem considerada, tipo, plus size. Eu imagino
não,
que
eu também
meninas
não.
maiores passam, sabe? Mas eu que uso, tipo, 44, 46. Eu tenho uma dificuldade enorme de comprar calça, principalmente. Cara, eu fico pensando,
eu também.
Mano. E quanto nós nos culpamos...
A gente tem que fazer um episódio sobre isso, gente.
Sim.
Vamos, com um convidado, com certeza.
Isso rende um episódio inteirinho, só disso.
Mas, enfim.
Temos mais perguntas.
Que tema complexo, né?
Que tema complexo.
Porque, nossa, quando a gente falou de fazer esse tema, eu tava pensando muito nisso de tipo, aceitar, pedir desculpas, ou não saber perdoar, ou não saber pedir desculpas. E daí a gente começou a receber mensagens e eu vi tanta gente falando que pede desculpas demais. Eu não tinha pensado nesse outro lado, que também é muito importante.
Então, muito doido,
e o quanto
né?
é louco que você tem que achar um equilíbrio, sabe? E não banalizar...
E assim, agora eu vou fazer uma propaganda do nosso podcast. Mas é muito legal como tem visões diferentes, porque você entendeu o episódio dessa forma. Sim. E eu entendi da forma, tipo, de pessoas que pedem muita desculpa. Que no caso é o
e
meu
você,
ponto de vista.
E você, ouvinte, como você tá entendendo?
É, por favor, interaja com a gente nas redes sociais.
Mas é real, assim, é muito legal ver. De verdade, eu fico emocionada, hein? Oh. E não interessa a troca.
Sim.
Com vocês.
Como
com,
as nossas vivências,
com
as
você,
nossas
ouvinte.
Histórias pegam a gente de...
É muito doido, gente, é muito Sim. doido e muito
Tanto
tudo.
Tanto que, pensando também nesse episódio, nós três somos mulheres brancas, eu fico imaginando como é pra uma mulher negra essa questão de se desculpar, de pedir desculpas, sabe? O
Sim.
quanto deve ser diferente tipo,
a relação.
Ver isso.
Sim. E uma mulher trans também, né?
Uma mulher trans, com certeza.
Foda.
Gente, que denso.
Nós pesamos, né? Pesou
Nossa.
O assunto aqui, assim.
Sim.
Vamos pro date
Mas
com meio
é isso.
Fio, então.
Vamos pro date com meio fio.
Peguem a tacinha de vinho e sentem na mesa com a gente.
Bom, a pergunta de hoje que mandou foi a Lisiane Aras. Lisiane Aras, acho que é assim. Ela perguntou: se vocês pudessem ser alguém por um dia, quem seriam e por quê? Eu amei essa pergunta. Eu, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas, primeira coisa que me vem na cabeça, alguma atriz incrível.
De musical.
Atriz barra cantora de musical. Pra ter a chance de, tipo, viver isso, de estar no palco. Então, desculpa.
Imagina.
Eu acho que hoje eu escolheria ser, sei lá, a Idina Menzel.
Eu ia falar exatamente ela, a Idina
Sim,
Menzel.
Sim, mas eu queria ser ela num dia que ela fez Wicked, sabe?
Sim.
Eu queria, tipo, viver um dia, passar pelo que ela passou, sabe?
Ver a Kristen cantando Popular do seu
Sim,
lado, eu entendo.
Ou, gente, as expectativas são muito altas, viver um dia, sei lá, tipo, a Scarlett Johansson no Oscar.
Chique.
Eu acho que deve ser uma coisa muito surreal de se viver e de se passar.
Eu queria ser, assim, falando sério, a Eva Chen, que é a head de fashion do Instagram. Mas eu acho que eu não queria viver ela em um evento, eu queria viver ela trabalho dia a dia, porque ela é uma pessoa que eu admiro muito
Cuidando
profissionalmente.
Cuidando dos filhos no dia a dia, ela arrasa.
Os filhos dela são perfeitos.
São fofos.
São perfeitos. Eu não queria falar nada, mas se eu tiver filhos com o Rafael, vai ser parecido.
E?
Eu queria ser a Joanne Tucker, que é a mulher do Adam Driver.
Ah!
Só pra ter um red carpet com ele, dar um
Você
beijo quando ele ganhar um prêmio.
Eu foda-se o red carpet, eu quero outras coisas com esse homem.
Eu também, mas imagina se ele ganha um prêmio. Menina, imagina a noite que ele ganha um prêmio, o que vai ser?
Vocês fazendo amor com o Oscar do lado! Fazendo amor com o Oscar do lado!
Não, eu queria. Eu ia fazer esse vestido de Kylo Ren, gente. Meu crush é Kylo Ren.
Nossa,
total.
A Julia foi muito longe.
Foi.
Foi
muito
nerd.
Sabe aquela cena? Sabe, Friends, tem uma cena que o Chandler se veste de Papai Noel.
Mano.
E a Mônica pergunta se ela pode ficar mais uma. Ele pode ficar com mais uma noite com a roupa. E literal, eu ia fazer o Adam Driver se vestir de Kylo Ren.
Amiga,
e ia falar, é agora.
Achei muito engraçado.
Ai, gente,
isso.
Esse meu lado nerd, né? Ele existe.
Ai, gente, eu queria muito, tipo. Ai, mas é uma coisa muito tosca, tá? Eu queria muito, sei lá, ser o Paul McCartney na época que os Beatles ainda existiam.
Foda, tudo, foda, foda.
Eu acho que eu ia ser mais pros Rolling Stones.
Ah, eu acho que eu seria mais Fred Mercury.
Ou David Bowie, não.
É, eu seria com certeza um dos Beatles, assim. Mas aí eu acho que o Paul McCartney, porque eu admiro muito ele. Eu queria muito saber como é que era, sabe?
Uhum.
Viver aquilo e fazer parte, sei lá.
Sim.
Não sei, acho muito foda.
Eu quero só ler uma coisa, assim, que a pessoa que eu pensei foi a mulher da Adam Driver.
Nossa, aquele homem.
Porque,
gente,
olha o que ele falou. Ele deu uma entrevista esses dias.
Esse homem, eu não tenho.
Sobre ela. E ele fala: não tem jeito nenhum que eu... Não, como é que é? Peraí.
Eu quero ver a cara dela, nunca vi. Não sabia que ele era casado.
É, eu nunca conseguiria processar o que está acontecendo comigo se ela não estivesse do meu lado.
Oh, tô mais afim.
Gente, eu quero falar... Fofos. Eu mandei um vídeo pra...
Ela ficou bonita.
Minha amiga e...
Ai, que linda. Ah, ela colega... é atriz?
É.
Ela, mas ela não faz muita coisa, não.
Não, acho que eu já vi alguma coisa com ela. Não. Nossa, tá muito diferente.
Sabe quem eu gostaria de ser também? A Daisy Ridley pra fazer Star Wars. Ou a Carrie Fisher, na época do
tudo.
Star Wars.
Carrie Fisher, tudo.
Mas eu queria só falar um negócio sobre Adam Driver. Que eu
vi um meme muito bom do Adam Driver esses dias, que era tipo, meu lado direito do delineado Adam Driver, meu lado esquerdo é Keanu Reeves.
Por quê?
Porque eles são, tipo, parecidos, mas não, sabe?
Ah, tá. Eu achei que tava falando que, tipo, o Keanu Reeves ficou ruim, entendeu?
Não, ele mas... é gato também,
não é
né?
Isso, é só, mas... tipo, porque o lado fica de um jeito, mas ainda os dois são delineados.
Eu amei.
Sabe?
O que eu ia falar sobre o Adam Driver é, eu mandei uma foto dele pra minha amiga que trabalha comigo, Paula Jacob. E daí depois eu mandei assim, talvez eu tenha assistido um vídeo de 37 minutos que chamava assim, O Mundo é do Adam Driver, e a gente só vive nele. Dela, que vídeo é esse? Quero. E daí eu mandei, e ela também viu. Então é isso, eu vou deixar depois linkado no podcast.
É, e vamos pra dica da semana?
Vamos.
Qual a dica de vocês?
Como é que fala? Me cadastrei na Apple TV Plus. Só
tô
pra
pensando
ver The
em fazer
Morning
isso.
Show. E puta que pariu, com todo respeito. Que série foda. Que série foda, sério. É muito
Quero
boa.
Quero muito assistir.
É com...
a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon, né?
E o Steve Carell.
Eu amo.
É perfeito. A série trata de um assunto super pertinente, que é assédio sexual em ambiente de trabalho.
Ai, eu amo meu
É incrível a maneira que eles colocam as protagonistas, porque, assim, a série gira em torno do assédio que o Steve Carell praticou em algumas funcionárias, mas ele não é o ponto central, assim, tipo, o personagem em si não é o personagem principal, os personagens principais são as mulheres. E, gente... Nossa, a entrada é perfeita, a direção de arte é linda, atores fodas, tipo, tem mais atores fodas além deles, tem uma menina que fez Game of Thrones, que era o braço direito da Khaleesi, que eu não lembro o nome
dela. Ai, aquela menina linda.
Sim.
Tem ela também. A Mira? Mira? Não, Mira é outra, desculpa.
Tem vários atores bons.
A que ficava com o Verme.
Com o Verme. É, ela é tudo.
Sei lá.
É. Então, assim, a série é muito, muito, muito boa. Vale muito a pena. Muito a pena mesmo. E inclusive, a Apple TV Plus tem várias séries boas.
Aproveitando o gancho de assédio sexual que a Antonella deixou aqui, eu vou indicar o livro Ela Disse, da Jodi Kantor e da Megan Twohey. Acho que é assim que fala. Que foram as jornalistas que denunciaram o Harvey Weinstein. E que deu todo... Essas denúncias que originaram o movimento Me Too, que rolou em 2018.
Ah, eles citam esse movimento na série.
O livro é muito foda. Porque, vocês não sabem, o Harvey Weinstein, ele era um produtor de cinema. Ele que produziu, por exemplo, Shakespeare Apaixonado. Por exemplo.
Ele realmente era muito grande. Assim,
ele
fez
muito
muita
grande
coisa.
Nos anos 90, começo dos anos 2000. E ele... abusou de muitas mulheres, entre elas a Gwyneth Paltrow e outras, a Uma Thurman. É, acho que a Uma Thurman é citada no livro, eu não lembro agora, mas enfim.
Então, não entendi a relação do livro com ele. O livro é de uma das
vítimas?
Não,
o livro é toda a pesquisa e todos os bastidores que as jornalistas fizeram.
Nossa, que foda.
Pra conseguir publicar. Então, tem conversa com advogado.
Nossa.
O livro é muito foda. É muito pesado.
Sim,
assim,
acho
fica...
que pode ser gatilho pra algumas pessoas.
Pode ser gatilho,
né,
pra então... muita gente. É, você fica bem impactado e bem enojada com algumas coisas. Porque ele tinha um comportamento predatório de... Ah, vamos fazer uma reunião no hotel. E o hotel é, na verdade, o quarto dele. Ele tava de...
Nossa.
De roupão, sabe? Uma coisa muito pesada. Mas o livro é muito, muito, muito bom. É, eu tô gostando bastante. Eu tô lendo pelo meu Kindle, mas tem pra vender...
Posso fazer um pop-up da minha indicação? Eu queria também indicar o podcast Modus Operandi, que são de três meninas. A Mabê, que é uma querida que eu conheço. A Carol Moreira. E mais uma menina que eu acho que é Bel Rodrigues.
Não sei.
E é um podcast sobre serial killers. E elas
legal.
Meio que contam a história de cada um em um episódio. E discutem sobre isso. Pra quem gosta de true crime e esse tipo de coisa. coisa. É super legal, tá no Spotify. Elas começaram há pouquinho tempo, então tem poucos episódios, mas vale muito, muito, muito ouvir. Até porque é feito por mulheres.
Sim, amei. Tudo.
Bom, a minha dica, antes de dar minha dica, eu queria já dar um aviso pra vocês, que a dica que eu vou dar é um filme do Oscar. E se eu fosse você ouvinte, eu corria pra assistir os filmes do Oscar, porque em breve a gente vai lançar um episódio especial do Oscar.
Sim!
E então, quanto mais filmes vocês conseguirem assistir, mais legal vai ser de acompanhar.
Putz, e o em breve é semana que vem, tá, gente?
É? Semana que vem mesmo?
É semana que vem.
É. Então... O filme que eu quero indicar é o filme Adoráveis Mulheres, dirigido pela... Qual é o sobrenome dela? Greta...
Gerwig.
Gerwig. Oh my God. Greta Gerwig. É, que é uma super diretora. Ela dirigiu Lady Bird, que é um dos meus filmes favoritos da vida.
Ela dirigiu e atuou em Frances Ha.
Sim, que é perfeito. Sim. Também. É, e tem um super elenco. Tem Emma Watson, tem Timothy... Eu nunca sei se é Chalamet ou se é Chalamet.
Chalamet.
A dislexia pegou. É, o Timothy, a Emma Watson, tem a Meryl Streep, tem a menina do Lady Bird, que também tem um nome super complicado.
Saoirse Ronan.
Saoirse? Olha como escreve, né?
É porque...
Que loucura, né?
É porque é irlandês.
Meu pai foi falar o nome dela. Meu pai assistiu o filme, ele adorou também. Ele foi falar o nome dela, ele não conseguia. Ele falou...
Saoirse Ronan.
E é um filme sobre a relação de quatro irmãs durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. E fala muito sobre o que é ser mulher naquela época, que é muitos anos atrás, e é incrível como você, em 2020, se identifica com várias situações relacionadas a trabalho, relacionadas à pressão para casamento, para ter um relacionamento, para casar com um homem que vai te sustentar e muitas vezes sustentar sua família, que era uma coisa muito comum durante essa época. O filme é lindo. Eu amei, 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 amei. Tudo bem que foi o primeiro filme que eu assisti esse ano, mas eu acho que vai ser um dos filmes que eu... Meus favoritos de 2020 já, sabe? Porque realmente é muito especial, principalmente pra mulheres assistindo. Eu gostei muito, então eu indico demais, assim. Acho que não faltam motivos pra assistir esse filme.
Não, eu ia fazer um comentário sobre Frances Ha, que a Antonella falou. Ela, na verdade, ela é roteirista.
Quem, e ela atua no filme.
E ela atua. E quem a dirige é o marido dela, né?
Que
o
dirige
Noah
a história de um casamento.
Bambeck.
Que tem o Adam Driver.
Então, mas Frances Ha também.
Tem Frances Ha no...
Tem.
Tem Adam Driver?
Tem Frances Ha no Adam Driver?
Tem, menina. Não lembro. Tem. Faz muitos anos que eu assisti Frances Ha. Faz tempo que eu não assisto.
Tem Adam Driver.
Amei. Vou procurar.
Gente, deixa eu só fazer um comentário, assim, pra acabar esse podcast muito descontraído. Há uns 3 episódios, a Antonella indicou um perfil no YouTube de uma menina que eu não lembro o nome agora, que é muito difícil. Mika...
Mikara Tewers.
Isso mesmo.
Mikara Tewers.
Enfim. E, cara, eu fui ver os vídeos da menina e ela tem galinhas. Em vez de cachorro, ela tem galinha.
De estimação.
E daí, e daí ela foi numa loja e ela tem uma mochila pra botar a porra da galinha. E ela leva a galinha... Mano... Se vocês não querem ver vídeos sobre costura, etc, mas assistam só porque o momento da galinha é tudo. Ela
como
filma
assim,
galinha.
Costura?
Ela faz vestido.
Ah, tá. Lembro dessa dica.
Ela, assim, ela de verdade, assim, ela filma a galinha botando ovo e fazendo ovo da galinha. É tudo.
Perfeito.
É tudo. Foi muito boa essa dica.
E é isso, então. Quais as redes sociais de vocês?
O meu é Antonella Vanoni no Twitter e no Instagram.
Eu sou a Ju Ribeiro de Lima no Twitter e no Instagram.
E eu sou a Estela Espínola no Twitter e no Instagram. E sigam o arroba do Meio Fio também, que é Meio Fio Podcast no Twitter e no Instagram. E é isso, até semana que vem com o especial do Oscar!
Uhul!
Adeus!